Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando um caso muito interessante dessa médium chamada Celina. E nós encerramos o programa passado justamente com uma questão, porque a Celina, ele vem falando que ela tem uma mediunidade, que ela, sua posição medianímica é de extrema passividade, ou seja, ela faz uma corrente com o espírito, ela passa exatamente aquela necessidade do espírito, embora ela filtre as palavras que ele usa, mas ela passa na íntegra o que, que está acontecendo com ele, porque passar na íntegra as necessidades do espírito não significa que você vai reproduzir todas as falas do espírito. Então, isto é uma característica da Celina, dela espírito. E aí, no programa passado, nós até fizemos um questionamento para que cada um respondesse. Como é que a gente age na hora de dar um recado? Nós somos fiéis quando vamos dar um recado ou a gente enxerta uma porção de coisa? Né?
Porque muitas vezes, quando Jesus falou, Berenice, olhos de ver e ouvido de ouvir, eu não escuto o que o outro está falando, né? Eu começo a pensar e a supor e aí fica uma confusão que no final não ouvi o que o outro falou.
Olha, uma vez eu viajei para Paris com um casal amigo nosso. E aí a minha amiga, ela tem um francês fluente e eu não sei nada de francês. E nós estávamos no Louvre e tinha uma determinada gravura que me chamou bastante atenção e tinha duas frases em francês. E aí eu fiquei olhando, assim, não dava nem para deduzir o que, que era aquilo. Aí eu perguntei para ela, falei assim, o que está escrito aqui? Aí ela parou, leu, aí quando ela acabou de ler, aí ela começou a falar. Eu falei assim, não é possível, tá tudo isso escrito aí. Aí ela começou a rir, ela, não. Eu falei, então, me diz só o que tá a frase, que você interpretou a frase. Aí ela começou a rir, aí quando ela foi ler, realmente tinha divergência. Porque quando eu olhei a gravura, eu fiz uma percepção. Quando ela olhou, ela fez outra. Quando ela leu, ela fez outra. Então, ela leu e depois ela foi falar sobre o que ela leu e associando aquilo que ela viu na gravura. Eu falei, não, faz o seguinte, olha só. Só traduz para mim, palavra por palavra. Porque eu falei, caramba, tu tá fazendo uma palestra. Só tem duas frases. Né? E às vezes é isso, a pessoa passa um recado, olha, fala para Deus assim, assim. Aí a pessoa chega e faz um discurso. Ela enxerta, ela interpreta, ela fala coisa que a deusa não falou. Ou seja, às vezes é uma perturbação nossa mesmo de falar o que realmente aconteceu. Né?
Agora eu lembrei da vozinha. A vovó falava assim, né? É engraçado como é que a gente vai aprendendo, isso veio agora mesmo, como é que a gente tem grandes educadores na vida. A minha mãe morava na mesma rua de vovó. Então, a vovó muitas vezes falava assim, olha, vai até a casa da Dalcina e fala isso assim, assim, assim. Aí a criança, né? Eu já queria ir logo correndo, porque aí já estava um passeiozinho. Ela falou assim, não, vem cá, repete. O que, que é que você vai falar na casa da Dalcina? E era engraçado que a gente tinha que repetir palavra por palavra, porque se faça alguma coisa assim, não foi isso que eu mandei falar. É isso, assim, assim, assim. Então, observa só, agora eu estou olhando, né? Como criança, a gente é treinada ou a deturpar ou a ser fiel àquela questão, não é?
Exatamente. E isto traz para a gente uma perturbação no nosso dia a dia. Não só essa questão de recado, ou então, por exemplo, às vezes eu vejo que, vamos supor, né, eu estou em casa, aí eu vejo lá que a deusa está muito atarefada. Aí eu falo, deusa, eu vou sair, eu vou na papelaria, quer que eu traga alguma coisa para você? Isso. Aí ela fala, olha, traz sim, traz o papel A4 e traz uma caneta. Ok. Aí eu vou na papelaria, aí eu vou comprar o papel A4 e falo, não, acho que eu vou levar o sabão A6.
Isso, exato.
Aí você começa a levar outras coisas.
Isso. Isso.
Aí você chega e fala, olha Deus, eu trouxe. Aí ela vai olhar, não, mas não foi isso que eu pedi. É. Poxa vida, você é mal agradecida.
Tanta boa vontade que eu tive,
é. Isto é a gente não prestar atenção no que a gente escuta e no que a gente executa. E isso traz uma perturbação e um sofrimento muito grande. Então, olha só, a melhor coisa é fazer o combinado.
Isso.
Qual é o combinado? O combinado é isso? Então, vamos fazer o combinado.
Agora eu lembrei de compra no supermercado. Né? Às vezes você pede alguém para trazer alguma coisa, você, ah, eu vi isso também e trouxe. E aquilo você já tinha, a validade está pequena, quer dizer, a criatura gastou um dinheiro. Às vezes querendo agradar, mas acrescentou situações a um problema, né? Quer dizer, que cria um problema ao invés de viabilizar uma solução.
Exatamente. Então, a Celina, ela está sendo assim colocada em evidência justamente por essa qualidade dela de, na íntegra, passar na íntegra o que, que aquele espírito está sentindo. Veja, ela não repete as mesmas palavras. Por quê? Porque ela filtra, porque o espírito está desequilibrado, desorientado, está falando impropério, está exasperado.
E mesmo ela sendo o médium sonambúlico, que na expressão aqui é aquele que raia pela inconsciência. O médium, quando ele volta, né, quer dizer, ele se afasta um pouquinho do corpo. Jorge Andréa fala que é como se fosse um empurrãozinho. Então ele se afasta um tanto do corpo, o espírito vai falando ali. Quando acabar o transe, o médium não guardará a lembrança, mas aqui está trazendo de forma muito clara, não exime a responsabilidade dele, porque ele é o fiscal, não é?
Exatamente. E aí ele continua, permanece assim, está falando do espírito, né? Agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe se situam à retaguarda, nos domínios do espírito. Então, o superior sempre tem uma ascendência sobre o inferior, sendo que esse superior aqui é de uma autoridade, não é de autoritarismo, isso. É diferente, é de conquistas. Tem pessoas que têm uma autoridade própria, é dela.
No Livro dos, né, Espíritos, quando fala da escala espírita, a hierarquia dos espíritos, lá pelas questões 90, 93, 99, lá 100, Kardec pergunta assim, existirá entre os espíritos alguma hierarquia, alguma subordinação? E aí os espíritos dizem que sim, que se baseia na autoridade moral, que é irresistível. Aí Kardec repergunta, né? Ele diz assim, poderia o espírito se eximir dessa autoridade? Aí o espírito fala assim, eu falei irresistível. Quer dizer, é essa autoridade moral que não é autoritarismo, né?
Exatamente.
É a vibração da criatura no bem.
Exatamente. Aí ele continua, é por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que ele dispensa amparo assistencial. Embora ela o domine, embora ela seja superior, embora ela tenha todo esse domínio, é de uma maneira afetuosa.
Afetuosa.
Isto aqui, gente, é que dá autoridade para ela. É este afeto. E aí a gente precisa ter autoridade, porque na nossa mente a autoridade está ligada ao autoritarismo, com grito, com
poder,
ameaça,
né?
Com poder, com negociata.
Exato.
Então, a gente tem essa realmente ideia. Teve uma vez que eu escutei um político falar, desses políticos da velha guarda, né, que já até desencarnou. Ele estava falando que ele preferia ser temido do que ser amado.
Sério?
É. Então, eu fiquei assim pensando sobre isso. Só que quando nós somos amados, nós somos respeitados.
Exato.
E quando nós somos temidos, nós não somos respeitados em hipótese alguma. Porque na primeira brecha que tiver, nós seremos desrespeitados.
É, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Obediência e Resignação, ele fala que existem muitas criaturas que são líderes, né, que são tem uma vida, tem uma doçura, uma afabilidade, a afabilidade é a doçura, são afáveis no convívio social, mas que são déspotas dentro do lar. E o Evangelho coloca. E muitas vezes eles dizem assim: aqui mando e sou obedecido. E o Evangelho continua: mas poderiam acrescentar, sou odiado.
Exatamente.
Porque o autoritarismo, ele leva esse movimento de incompreensão, de insatisfação. Quem é que gosta de ser massacrado por alguém?
É verdade. E ele continua: impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante, revoltado como se encontra. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas restas de luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? E aí ele responde explicando: se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Então, isto aqui é maturidade.
Isso, né? E a gente tem que pensar aqui de forma muito séria, de forma muito ética, nas avaliações das reuniões mediúnicas. Porque toda reunião mediúnica, ao final do trabalho, essa recomendação, inclusive de André Luiz, na obra Desobsessão, há uma avaliação. E o que, que eu vou avaliar? Muitas vezes o médium conta a história do espírito. Olha, ele era assim, ele era assado, ele sentia assim, ele fez isso, ele fez outro. E muitas vezes conta situações que o espírito não contou, não verbalizou. Então, isso cai, isso quebra a questão ética doutrinária. Porque o que acontece, gente? Eu vou contar, é como se alguém, se a Berenice chegasse aqui e me confidenciasse um problema. E daqui a pouco eu pego o microfone da rádio e falo assim: ih, a Berenice está passando isso, assim, assado. Quer dizer, eu rompi um compromisso de ajuda, de fidelidade, de ética mesmo. Então, muito cuidado. Pior ainda que muitas vezes aquela conversa, aquela reunião, aquele trabalho, ele extrapola as paredes da casa espírita. Aí é muito triste, não é?
Exatamente. E às vezes, quando a pessoa sai na reunião mediúnica, que é o ideal? Que ela não fale sobre aquele caso. Porque às vezes já aconteceu assim, da gente acabar um grupo da reunião mediúnica e todo mundo já sai assim com fome e tal, e a gente fala assim: não, vamos parar em tal lugar, vamos lanchar e depois vamos para casa. E às vezes as pessoas do grupo começam a falar: e olha, na reunião foi assim, aí o espírito chegou e falou, você quer falar assim? Aí começa a praticamente incorporar situação daquela lembrança. E geralmente a gente fala o quê? Olha, não fala. Acabou o trabalho, vai para quando chegar em casa, também não fala.
Exato.
E olha, hoje aconteceu isso, assim, o espírito veio com problemática tal. Porque na hora que a gente começa a falar isso, a gente está se ligando também a esses espíritos.
E
né?
Isso, Berenice, é um trabalho realmente de educação. Particularmente, a gente faz parte dessas reuniões, né, há um tempo. E é tão interessante, você sabe que eu esqueço. Mas é porque a gente se habilita a não comentar, né? Então, é claro, tem alguns casos mais marcantes que ficam, mas, assim, muitas vezes acabou, você não lembra mais do endereço, você não lembra daqueles fatos, porque, na verdade, você vai se habilitando a largar aquela questão.
Exatamente.
Né?
Uma coisa é você comentar sobre um determinado assunto, como ele está falando aqui, né? Ele está comentando uma situação que aconteceu. Para um estudo,
exato.
Para uma compreensão.
Edificação.
Exatamente.
Que vai servir até de base, de apoio desse espírito que serviu, porque a gente acaba sendo grata, né?
Exatamente. E aí ele fala, né? Indubitavelmente, observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe. Porque, olha só, é tudo diferente. Olha, reunião mediúnica é tudo igual, mas tudo diferente. É sempre a mesma coisa, totalmente diferente. Né? Porque, assim, o processo, a metodologia, exatamente, é igual. Mas nunca um dia é igual ao outro. É completamente diferente e os médios são diferentes e se comportam diferente. Uhum. O médio, ele não é um robozinho que ele vai ter sempre aquela situação, vai ter sempre aquela resposta. É tanto que se um médium, ele ficar repetidas vezes, apenas com a mesma característica, precisamos conversar com esse médium. Isso. Se o médium só dá passividade para um determinado tipo de espírito, com um determinado tipo de assunto, com um determinado tipo de trejeito, alguma coisa assim repetida, aí precisamos sentar com esse médium para saber o que está tá acontecendo. Porque imagina você numa fila de reclamação, onde tem 3 mil pessoas. Cada um vai chegar de uma forma. Não dá para...
Pode até ser o mesmo problema.
É.
Mas cada um vai se sentir afetado num aspecto, não é?
Exatamente, exatamente. E aí ele continua. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, que é o caso da Dona Eugênia, né? Então, na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos. Ao passo que a Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo, em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Então, olha que coisa interessante esses dois comportamentos, né, de duas pessoas, mas assim, com características diferentes. E aí ele responde para o Hilário: sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes.
Nós vemos situações mediúnicas, assim, deploráveis mesmo, né? Em que o espírito, através do médium, faz esses espetáculos até bárbaros, né? Em termos de higiene, em termos de maltrato de animal, em termos de uma série de questões, né? Então, naquele caso, quando o médium volta ao alcoolismo, né? Quando acaba o transe, o médium ele não sabe perfeitamente o que aconteceu. Mas quanto prejuízo, muitas vezes, uma comunicação dessa causa? Né? Quanto transtorno. Então, ele fala aqui nas questões da obsessão, da possessão, da vampirização. Então, nesse caso, seria melhor que o médium fosse consciente. Por quê? O médium consciente, pela própria lei de conservação e pela própria lógica, ele evitaria aquele tipo de comunicação. Mas a Dona Celina aqui, a gente percebe que é um coração evangelizado, né? É alguém zeloso pela doutrina. Então, essa mediunidade, para ela, é só para socorro, tem uma finalidade produtiva.
É isso aí. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que ele é inferior. Mas, e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Então, olha que pergunta inteligente, né? Aí ele fala, nesse caso, Celina seria naturalmente controlada.
Porque ascendente moral é irresistível.
Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E, em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto.
E aí a gente tem que fazer até uma retificação, porque o fato dele ser intelectualmente superior não quer dizer que ele seja moralmente superior, né? Exato. E aqui ele fala, se alguém é intelectualmente superior, mas não tem essa questão moral, os próprios benfeitores espirituais da casa ajudariam a médium. Por que será? Será que é por um privilégio? Ou porque gostasse, que era bonitinha? Não, né? Ela fez por onde merecer essa proteção, pela dedicação, pelo trabalho. Agora, se essa criatura, além de intelectualmente superior, fosse moralmente superior, aí o médium com certeza se entregaria. E aí eu estou pensando, né? Quem é que não gosta de uma caminha macia, perfumada, né? Quem é que não gosta do que é bom?
É verdade.
Então, o médium se entrega mesmo e fica muito bem.
Aí, naquela hora que o espírito vai, a gente fala, ah, não vai não, fica mais um pouquinho.
Um pouquinho mais, né?
Ah, só mais, fica mais um cafezinho, não quer não?
De tão bom que é.
Exatamente. E aqui também mostrando isso, né, que a proteção dela, no caso, né, vamos supor que se fosse um espírito do mal, ela teria essa proteção da casa, mas ela teria essa proteção da casa, porque também essa proteção foi construída por ela.
Isso.
Então, isso é que a gente tem que pensar bastante sobre isso, porque todas as nossas proteções, todas, elas são construções nossas. E quem tem que construir somos nós. Não adianta ter patuá, não adianta querer uma proteção externa, porque realmente é uma coisa assim muito, muito nossa mesmo. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade e chorar.
Emocionante essa questão. Aceitar o serviço da prece. Ele está colocando aqui, ele não colocou o benefício da prece, não. Ele falou serviço da prece, porque a prece, na verdade, é um trabalho. A gente acha que não, né? Quando é que a prece vai ser trabalho e quando vai deixar de sê-lo? A prece, ela vai deixar de ser trabalho quando ela se torna um ato mecânico. E aí eu acordei e tenho que orar. Senhor, obrigado pelo dia, me abençoe o dia de hoje. Isso aí não é serviço. Mas quando a prece, né, ela tem um objetivo de ajudar alguém, de confraternizar, de agradecer, relacionar algumas questões e parar e falar assim, eu vou agradecer por isso. Nesse momento se transforma em serviço, por quê? Porque ela transforma o ambiente em que a criatura está. Ela oferece material fluídico, qualificado, para que os benfeitores usem aquele material, é matéria mesmo, para fazer o que for possível ao outro. Então, isso é o serviço da prece. E ele fala, chegando mesmo a atingir a felicidade e chorar, por quê? O choro desafoga, né? O choro, ele tem o pranto de compreensão, ele tem a facilidade de a gente falar assim, lavei a alma. Ih, lavei a alma, chorei tudo que eu tinha que chorar. Não é o choro da revolta, não, mas é o choro de compreensão. E a prece, ela vai, assim, abrandar a revolta.
É interessante. Vamos ficar com o dia de hoje sobre essa questão da prece, para que a gente faça esse teste de colocar o nosso psiquismo em contato com o psiquismo dos nossos benfeitores, para a gente sentir essa proteção. Porque depois dessa prece que ele foi tocado e tal, ele termina dizendo assim, nosso orientador passou a contribuir na assistência do visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Então, quantas vezes a nossa prece também propicia aos nossos queridos serem socorridos? E nós mesmos, nós precisamos de socorro. Então, que a gente tenha esse olhar para a prece, não como a prece mecânica, como a Deusa falou, mas essa prece onde o nosso psiquismo, ele sai desse estado nosso material e ele realmente atinge o lado espiritual e a gente sente esse bem-estar físico e o socorro espiritual. Vamos pensar sobre isso no dia de hoje. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.